Programa Brasil Rural, nós vamos agora para Rondonópolis, do Mato Grosso, um importante polo produtor de grãos. Com a gente o Francisco José Soares Neto, diretor-presidente da Tropical Melhoramento e Genética, a respeito do controle da ferrugem da soja. Tem novidade aí no assunto e o Francisco vai contar para a gente. Ô Francisco, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, bom dia a todos.
Primeiro, gostaria que você explicasse para nós a importância que tem a ferrugem da soja. Atualmente, é um problema que chega a causar impacto no custo de produção?
Sim, a ferrugem da soja, ela, no começo dos anos 2000, ela entrou no Brasil uma muito forte e desde lá vem causando danos aí, milhões de dólares aí por ano, não só em perda de produção, mas também em custos no controle dela, com fungicidas, né, com várias aplicações de fungicida. Ou seja, além de tirar a produtividade, ela também traz um custo para manter ela no nível que não traga danos, né? Então, realmente trouxe muito prejuízo para a sojicultura brasileira.
Ela é conhecida também como ferrugem asiática.
É, sim, a ferrugem da soja é a ferrugem asiática, é que é a origem dela, né? A origem dela veio da Ásia e aqui no Brasil é chamada de ferrugem asiática.
Na verdade, a própria soja veio da Ásia, né? E aí é claro, sim, meio que natural que a doença que acomete a cultura também chegasse aqui algumas décadas depois que o plantio começou. Agora, tem-se ideia sobre como que a doença chegou aqui no Brasil, Francisco?
Existem algumas hipóteses, né? Mas a verdade é que é um esporo muito leve, né? Ele pode vir em correntes de vento, ele pode vir em material que veio importado de fora, do exterior. Enfim, existem algumas hipóteses de como ela chegou, né? Mas a certeza absoluta ninguém tem, não. Mas provavelmente, por ser um esporo muito leve, ele veio com o vento.
Certo. Não há risco, porque na internet a gente está cheio de teorias da conspiração, né? Há risco de, por exemplo, uma doença ter entrado aqui propositalmente, uma espécie de boicote à nossa cultura?
Existe essa teoria da conspiração, né? A gente está repleto de possibilidades com relação, sim, a isso. Mas eu não acredito, é uma coisa que prejudica tanto no negócio, ninguém sabe como vai desenvolver o processo, qual vai ser as consequências. Eu acredito que ninguém tenha a inconsequência de fazer qualquer coisa desse tipo, eu não acredito não. Mas que existem as teorias, existem.
Tem um ditado popular que fala que o olho do dono é que engorda o boi. No caso da ferrugem asiática, a observação é importante, né, para ter ideia da incidência da doença naquele período, não é isso?
Sim, existem métodos de identificação, existem métodos de avaliação do campo, né? As pessoas vão até o campo e fazem a checagem com lentes, né? ver se a doença está se manifestando, para que haja um momento ideal na entrada do combate químico, né? Com fungicidas. Também existem algumas empresas, algumas instituições trabalhando com a parte do clima, né? Quando dá uma condição favorável, umidade, temperatura para a doença, acende-se um alerta geral, né? Que fala, deu condição, então pode ser que apareça. E essas avaliações de campo começam a se intensificar para que pegue a doença e tenha o controle logo no começo, porque se deixa escapar, né, os primeiros controles, cada vez vai ficando mais difícil do controle, né, durante a safra. Então, esse monitoramento no início é muito importante para manter a ferrugem num nível que não cause danos, né, ou cause menos danos. Isso é importante. Sim. E tem várias empresas trabalhando com isso.
Sobre a novidade que eu falei no comecinho da nossa entrevista, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu à TMG, a Tropical Melhoramento e Genética, o reconhecimento da propriedade intelectual, a patente, sobre um método de controle da ferrugem, né? Explica isso para a gente.
Sim. A gente tem, dentro do nosso melhoramento genético, do nosso trabalho, nós conseguimos identificar um gene que confere resistência à ferrugem. E esse método de identificação desse gene foi patenteado. Então, a gente tem hoje, por biologia molecular, identificar se a planta tem ou não esse gene que confere a resistência. E isso foi patenteado, né, pelo NPI. E hoje, a realidade é que já temos várias cultivares de soja resistentes à ferrugem que foram identificadas com essa metodologia, né, a TMG tem, e está causando um benefício muito grande ao produtor que tem esse problema, né? O produtor do Sul, hoje do Sul que eu digo é de São Paulo para baixo, é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muito benefício no controle, facilidade no controle da ferrugem, trazendo rentabilidade para as lavouras aí, quando o ataque de ferrugem. Então, é uma metodologia que foi patenteada e já tem resultado prático no mercado aí, há alguns anos já.
O método convencional de combate à doença é com aplicações de fungicidas, é isso?
Sim.
Essa aplicação já é feita de forma preventiva ou ela ocorre quando os primeiros sinais da doença já aparecem?
É feito com, até, vamos dizer, até então, até o lançamento das variedades inox, que a gente chama, que são as variedades resistentes à ferrugem, era só com fungicidas e eram, a prescrição era para fazer preventivamente. Então, antes do aparecimento, logo no início do aparecimento, começaram as aplicações. O que muda para a soja inox? Continua a checagem no campo, a identificação da doença no campo, porém, se houver necessidade de aplicação, as aplicações são mais espaçadas, né? Então, por exemplo, uma soja que não tenha a tecnologia inox, não seja resistente à ferrugem, você vai fazer num ciclo normal onde tem uma incidência da ferrugem aí, 5, 6 aplicações de fungicida. Numa soja que tenha o gen inox, você vai seguir o mesmo critério de avaliação de campo, de checagem das lavouras, porém, a possibilidade de fazer duas ou três aplicações de fungicida mesmo, ela existe. Ela tem que ser monitorada, mas ela existe. Então, a gente traz uma ferramenta que ajuda o controle e dá uma tranquilidade e uma facilidade para o produtor, que muitas vezes na hora da aplicação, na hora de entrar na lavoura, é um período chuvoso, é um período amassa a soja, tem dificuldade de entrar, às vezes a área é grande e não consegue cobrir a área de uma maneira muito eficiente, muito rapidamente, enfim. Ela vem ajudar muito, ela não dispensa a soja inox, não dispensa a aplicação de fungicida, mas ela traz uma facilidade e uma tranquilidade de controle muito maior para o produtor.
Certo. Agora, quanto a essa variedade resistente, eu achei interessante o nome inox, né? Porque inox é aquele que inoxidável, que não enferruja, né?
Não enferruja, exatamente.
Uma alusão aí aos metais.
E é uma marca registrada nossa também.
Vocês registraram essa marca.
Sim, inox para soja, né? Pra
sim. Planta, né? Quando eu perguntei sobre o método convencional, que são as aplicações, aí você avança para o outro método, que é procurar as variedades que são resistentes em si à doença, mas que mesmo assim requerem algum tipo de controle químico também, né? Mas que é mais fácil, é menos pulverização. É isso, resumidamente?
Resumidamente é isso. E com isso, com menos aplicações, você reduz a pressão, a gente chama de pressão de seleção, né? Quanto mais você aplica um produto é que nem antibiótico, né? Muita gente fala, ficou resistente a esse antibiótico. Na soja e nas plantas não é diferente. Então, se você aplica muitas vezes o mesmo produto em cima da doença, a doença vai criando uma certa seleção, uma pressão de seleção e vai criando indivíduos resistentes, que já não morrem mais com aquele produto.
Sim.
Hoje, nós temos uma limitação de moléculas fungicidas novas. Então, a gente não tem muita opção de produto no mercado, produtos novos que venham com uma ação nova, que matem, que consiga controlar esses indivíduos que estão sendo selecionados, que são resistentes. Então, com a introdução dessa soja com resistência, você tem uma ferramenta muito melhor para conduzir esse processo de pressão de seleção. Né? Então, exige sim, a gente não dispensa a aplicação de fungicida nas sojas inox, porém, o controle vai ser muito melhor e a gente é uma ferramenta para essa pressão de seleção dos fungicidas também ser diminuída, ser mitigada.
Rondonópolis se tornou um grande polo aí em Mato Grosso, produtor de grãos, né?
Sim, a Rondonópolis classifico ele aqui como centro do agronegócio mato-grossense, foi o começo onde começou a colonização que veio do sul, né? Começou aqui os primeiros plantios de soja, depois subiu para o norte, hoje o norte é muito maior, né? Tem uma expressão muito maior, mas aqui em Rondonópolis ficou ainda o início, né? Os fundadores, as pessoas que chegaram primeiro, Então tem uma grande influência do agronegócio aqui, além de ser um entroncamento de rodovias e ferrovias. Então é um polo logístico interessante também para o estado, né?
Sim.
Então nós estamos aqui por esse motivo.
E está a quantos quilômetros de Cuiabá, Rondonópolis?
É perto, 210 quilômetros.
Muito bem. Francisco, muito obrigado pela sua atenção. Bom trabalho para você, viu?
Muito obrigado. Tudo de bom para você.
Bom dia.